Sigmund Freud, Peter Drucker, Carl Jung, Michael Porter, Jacques Lacan, Tom Peters, William Reich.
Pátria Publicidade apresenta Seres Humanos de Negócios, com o psicólogo e consultor de empresas, José Ernesto Bologna.
Olá, mais uma vez, quem fala é o Bologna. A essa altura acredito que nós temos intimidade suficiente depois dos 11 programas da série Seres Humanos e Negócio, onde nós estamos nos encontrando. Acredito que algumas dessas ideias possa estar contribuindo com o seu desenvolvimento pessoal e com o seu desenvolvimento profissional e até mesmo com o desenvolvimento da corporação, da instituição que atualmente você como profissional serve. Acredito que no último programa da série, esse 12º programa, que eu decidi intitular Humanos e Negócios, nós poderíamos fazer uma rápida revisão, bem sucinta, não é? Não de todos os programas um a um, mas daquilo que eu considero que foi muito importante. Essa recuperação tem alguns objetivos. O primeiro objetivo, com certeza, é insistir que caso você, minha ouvinte, meu ouvinte, não tenha assistido um dos programas, dos 12 programas, você possa voltar lá e se interessar por alguns dos temas. No início desta série eu falei das contribuições das psicologias, das mais importantes psicologias para o mundo contemporâneo, para o mundo de negócios, para o mundo corporativo, com muita ênfase na dimensão pessoal, na dimensão existencial de cada uma dessas contribuições. Em seguida, fui evoluindo através de uma série de programas para temas de grande importância na vida institucional, na vida corporativa, na vida profissional e mesmo na vida pessoal de cada um de nós, e evoluí para a discussão do destino, da construção do destino, do uso do tempo, da agenda, tendo passado por questões delicadas e sensíveis, como, por exemplo, a questão do medo, da raiva, da inveja, do ciúme no ambiente corporativo, no clima corporativo e no clima das nossas vidas. Eu acredito que ao longo da série eu possa ter conseguido, eu tenha legitimamente conseguido, uma visão humanística disso tudo. Ou seja, como é que as percepções dos humanistas podem ajudar os administradores, os empreendedores e ajudá-lo como gestor e como executivo. Nesse último programa da série, eu gostaria de enfatizar algumas ideias centrais. Quando nós falamos humanos e negócios, nós estamos contrapondo dois valores curiosamente justapostos. Ou seja, eu não gostaria que nós seguíssemos as nossas vidas, que você continuasse numa percepção de contrapor aquilo que eu prefiro, aquilo que eu sugiro justapor. Ou seja, colocar lado a lado e não colocar frente a frente. Porque com isso eu quero valorizar o conceito de negócio. Eu acho que a ideia de negócio veio para ficar nesses últimos séculos da evolução do capitalismo, da evolução a partir do mercantilismo, das evoluções das culturas ocidentais e orientais. Eu acho que nós certamente podemos alçar esse conceito de negócio a alguma coisa nobre, alguma coisa que não tenha que ser obrigatoriamente desumana. E, portanto, a palavra humanismo e negócios, humanos e negócios, humanos em negócios, é uma palavra bem-vinda, é uma expressão bem-vinda. Devo essa expressão, seres humanos de negócios, ao amigo, ao cliente, ao muito querido, né, companheiro que me convidou para essa série, o publicitário Rick Lortz, que com a sua empresa, a Pátria, a empresa do Rick e dos seus sócios, patrocina este empreendimento. Acredito que é uma série muito contributiva. E nessa hora gostaria de trazer alguns conceitos novos que encerram a série. O primeiro deles é que humanismo e negócios precisa sim de ética e de estética. Nós não podemos ficar apenas na prática. Todo mundo a essa altura, todos os filósofos, os críticos da cultura pós-moderna criticam o excesso de pragmatismo, essa coisa do reducionismo, às metas e nada mais. Evidentemente, as metas são importantes, mas é preciso considerar que elas fazem parte de um conjunto de valores. Portanto, a nossa ousadia, essa nossa iniciativa de realmente justapor ao invés de contrapor humanismo e negócios, é na linha de dizer, discutamos ética e discutamos estética. Nós precisamos colocar a beleza e a justiça, a beleza e o bem ao lado das iniciativas práticas. Caso contrário, o mundo fica muito difícil de se viver, as organizações desenvolvem climas muito desagradáveis. E tendo falado em diversos programas da série a respeito do destino autoconstruído, tendo falado sobre o mito de Zeus e Cronos, onde nós percebemos claramente a construção de uma cultura onde o destino humano é uma linha reta, onde você, com as suas decisões, com as suas escolhas dentro da sua agenda pessoal, dentro da sua agenda profissional, possa construir o próprio destino. Eu gostaria de introduzir um componente estético, desta vez, neste último programa da série, que é um poema. Este poema é um poema da minha autoria. Ele se chama Fogo Inverso, numa clara alusão a um trocadilho, quer dizer, fogo inverso no sentido de contrário e fogo inverso no sentido do fogo estar falado, estar cantado através de versos. Eu dedico esse poema para Zeus e Metis, porque Zeus foi, indiscutivelmente, segundo o mito que eu exploro num dos programas, O Tempo e a Escolha, no 11º programa da série, Zeus é o fundador da linha reta como destino autoconstruído humano. O sonho de que a nossa vida possa nascer das nossas escolhas. E Metis, porque foi a ninfa com que Zeus se aconselhou durante o seu monumental combate ao seu irmão Cronos. Gostaria muito que isso possa remetê-lo a este programa da série, para caso você não tenha ouvido, você possa ouvir. Portanto, esse poema vai dizer o seguinte, vai dizer que a vida vai, mas dificilmente ela volta. Quando eu falo em fogo inverso, eu estou me referindo a um destino que tem uma direção e que tem um sentido. Só muito demoradamente a vida volta, num ciclo enorme, num ciclo que provavelmente a nossa curta vida não consiga alcançar. E neste poema eu tento sintetizar exatamente esta ideia. Fogo inverso para Zeus e Metis. Fogo inverso. Convido a um jogo. Pegue madeira e faça um fogo. Desse fogo, faça luz. É de supor que se faça fumaça e calor. Então, veja o mistério. Inverta agora. Sobre a extinta fogueira, pegue do céu a luz e a fumaça e faça madeira. O que se nota, e muito rende, é que não dá. Isso se aprende. Crepita a luz, ensina, se solta, curta é a ida, longa é a volta. Na lenha, dor. A luz faz fumaça, e a fumaça, vapor. O apto é rápido, ir é ágil, mas só ano após ano, suando e soando, em dias que adiam, semana após mês, o vapor chuva é lenha, nasceu outra vez. Assim é o destino, dorme, acorda e dorme, acorda, em desatino e meta. Assim o ciclo, volta enorme, é o um da linha, é a linha reta. Ora, neste poema, eu realmente tento mostrar esta fundação, a linha reta do destino humano, que só com a sensibilidade introduzida nas metas reduzidas dos negócios objetivistas e, nesse sentido, humanamente pobres, nós podemos considerar uma vida proporcional plena. Eu diria que essa tentativa, esse esforço, que em última análise se apresenta num mundo que, ao se globalizar, justapõe sociedades que buscam resultados às sociedades que buscam relações. Evidentemente, nós sabemos disso muito bem a essa altura, as sociedades anglo-saxãs tendem a sacrificar relações em nome de resultados. São sociedades bastante objetivistas, bastante concretas em suas metas, até por isso são muito competentes, e eu diria admiravelmente competentes. Sociedades latinas e algumas sociedades asiáticas, com as suas culturas próprias, muitas vezes tendem a sacrificar resultados em nome de relações. Nós queremos manter as relações em ordem e com isso nós abrimos mão de resultados. O que eu costumo dizer, o que os meus amigos costumam dizer numa síntese desses esforços, é que ao justapor e não contrapor humanismo e negócios, nós temos que construir uma sociedade que produza resultados, que sustentem relações e que cultive relações que sustentem resultados ou que produzam resultados. Essa é a sociedade com que todos nós sonhamos. Por isso, eu ofereço esse poema como uma forma de reflexão deste fato. Gostaria, então, nessa hora, de recuperar uma frase de um filósofo grego que eu admiro muito e que diz: o homem é a medida de todas as coisas. Essa frase já foi interpretada ao longo da história da filosofia de muitas maneiras. O homem é a medida de todas as coisas, na medida em que é o homem que constrói os metros, na medida em que é o homem que constrói as regras, na medida em que é o homem que arbitra os critérios com que nós julgamos os resultados, com que nós julgamos a vida, com que nós julgamos os outros, com que nós julgamos os processos. Mas a certa altura, o Bertrand Russell, que é um dos filósofos do século XX que eu mais respeito, coloca uma reflexão importantíssima para este último programa da nossa série Seres Humanos de Negócios, onde nós estamos discutindo humanos e negócios, sensibilidade subjetiva e imperativos de eficácia objetivos, colocados a favor um do outro e não contra um outro. Bertrand Russell, recuperando Protágoras, diz assim: talvez o que Protágoras tenha querido dizer é que cada homem é a medida de todas as coisas, e não que o homem, no sentido de um homem abstrato, no sentido de um homem qualquer, ou no sentido de um homem universal. A ideia de que um homem é a medida de todas as coisas pode ser uma ideia prepotente, pode ser uma ideia opressiva, pode ser uma ideia que sustente a ideia, a meu ver, errônea, que um único homem possa arbitrar todos os juízos e controlar todos os outros homens. O século XX foi maravilhoso ao nos libertar do nazismo, ao nos libertar do stalinismo, ao nos libertar da ideia de que um homem possa ser a medida da vida de todos os outros homens. Mas quando Bertrand Russell diz, e diz no espírito de um pacifismo libertador, que fez dele um grande contribuinte da cultura do século XX, ao dizer: talvez Protágoras tenha nos acenado com essa ideia, cada homem é a medida de todas as coisas. Isso introduz o sentido de responsabilidade que você, que eu, que todos nós temos para com as nossas vidas. Cada um de nós é a medida de todas as coisas. Cada um de nós, ao agir, ao falar, ao pensar, ao sentir, ao cultivar valores, ao trabalhar, ao orientar os jovens, ao deixar-se orientar pelos mais velhos, ao deixar-se ensinar pelos professores, nós somos a medida de todas as coisas. Esse sentido de responsabilidade ética para com a vida tem um aceno neste programa, nesta série que aqui se encerra. O sentido de que, ao juntar humanidades e negócios, ciências cognitivas e ciências organizativas, psicanálise e lucratividade, ao juntar temas tão aparentemente distantes, nós estamos assumindo uma responsabilidade na nossa vida. E eu gostaria de convidá-lo, de convidá-la a compartilhar conosco essa responsabilidade. A síntese é necessária. Não só resultados, não só relações. Não só dureza objetiva e não só delicadeza subjetiva. É muito importante que nós possamos realizar sínteses. E essa síntese nós realizamos com o nosso olhar, com a nossa fala e com os nossos gestos. Gostaria de encerrar com um convite. Por favor, construa a cultura no século XXI com o seu olhar, com o seu arbítrio, com as suas regras próprias. E ao fazer isso, reúna humanismo e negócios, porque um mundo bom de se viver é um mundo onde os polos, onde os extremos possam ser sintetizados. Muito obrigado e até uma próxima vez.
Você ouviu Seres Humanos de Negócios, com José Ernesto Bolonha. Patrocínio Pátria Publicidade, uma agência para líderes e vice-líderes insatisfeitos.
Uma produção Podcast em Brasil.